Bem-vindos ao Free Bet Show, Powered by Betano. Este é o episódio 131 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, estou muito bem. Estamos.
Sim.
Cada vez mais internacionais.
Espetáculo.
Porquê? Porquê que eu estou a dizer isto? Porque, exatamente, por causa dos comentários. É que eu e o Alex estivemos a reparar, porque nós, já sabem, nós lemos os comentários todos, e temos, Alex, malta a comentar, de, neste caso, de quatro cantos diferentes do mundo.
É verdade.
Para além de Portugal, naturalmente.
Tivemos o Mário Serrano, que comentou da Arábia Saudita, e também tivemos de Portugal. É preciso ser dito, não é?
Braga,
como
Guarda.
Coelho, não é? De Braga.
Temos imenso. Exatamente.
O Peacemaker, o Ruela, a primeira vez a comentar, desde há muito tempo. Por isso, sim, comentem
verdade.
Mais. E nós estamos extremamente gratos pela oportunidade de estarem a ouvir o Pre-Bet Show. E sim, conseguimos comprovar que somos os melhores de Portugal, não
e,
é, Pedro?
Portanto, um grande abraço para... Que eu me lembro. Arábia Saudita, Singapura, Austrália, acho que é isto. Chequia.
Sim.
Chequia também.
É verdade.
Chequia.
Exatamente, Pedro.
Portanto, meus amigos, sem dúvida, um apoio fantástico da vossa parte. Gostamos, como o Alex disse, isso também valora o nosso trabalho, o que fazemos aqui.
E nós iremos mencionar os comentários que apoiam as dinâmicas e se nos inspiraram, não é? Iremos dizer o nome da pessoa... dos top 5 médios defensivos.
Tivemos hoje uma, exatamente, já lá vamos.
Em que já vamos mencionar a pessoa.
Vamos fazer esse desafio hoje e foi uma sugestão de algum de vocês, portanto já vamos dizer o nome.
E também temos Luís Castro, que damos um abraço da Chequia, e Hélder Costa, que referiu que está cada vez mais colado com o Pre-Bet Show, e ambos nós sentimos que nós estamos a melhorar e a comunidade também está a crescer.
E a
por
melhorar
isso,
connosco,
sim,
exatamente.
É motivação para nós sermos os melhores, por isso continuem a comentar, mais
ora
um
bem.
Like, subscrição e 5 estrelas do Spotify.
Nunca te esqueces dessa.
Todas
tu,
as
Alex.
Semanas eu estou a fazer refresh e a ver, e está a crescer, e obrigado a toda a gente que está a contribuir para isso acontecer.
Malta,
não é, Pedro?
É muito importante o vosso apoio, sem dúvida, nós gostamos muito. Pessoalmente, Alex, ainda na semana passada
sim.
tive duas, três pessoas, sexta-feira à noite, que vieram falar comigo também e dar esse abraço, portanto um grande abraço para essa malta que me falou também e para todos vocês, como disse o Alex, que estão a participar, estão a comentar e estão desse lado sempre connosco. É muito
verdade.
Bom ter a vossa companhia.
É muito bom, e é muito bom para os adeptos do Porto, já finalmente estão a ganhar jogos, não é, Pedro?
E com a companhia duas... de Tomás Pérez.
De Tomás Pérez.
Com a companhia de Tomás Pérez.
Duas vitórias consecutivas nos últimos dois jogos, em que sim, não foram jogos fáceis, jogar em Rio Maior frente ao Casa Pia,
nada fácil.
Que venceu o Benfica na Liga, e sim, no último jogo, vencer o Famalicão, que tem Aranda, Gustavo Sá...
E estava num bom momento de forma,
Exatamente, em 30 nos últimos 10 jogos, 22 pontos
sim.
em 30 possíveis.
Muito bom, muito bom registo. A exibição do Porto, mais uma vez, o que é que nós sentimos? Não está naquele ponto de repousado, as exibições não são fantásticas, nota-se alguma confiança que cresceu.
Sim.
Nota-se que alguns jogadores estão noutro patamar e, dizias tu, eu falava, mandei-te aqui a boca de Tomás Pérez porque...
Sim.
Se calhar é preciso que este tipo de jogadores que são de Anselmi
sim.
ganhe algum protagonismo.
Para mim é necessário o Tomás
é
Pérez
necessário.
Ter mais
pronto.
Minutos. A expectativa está lá e eu fui ver nos últimos... Ele tem só, o Tomás Pérez, desde que chegou, tem 3 jogos na Liga, 1 a titular. Tem de haver mais
certo.
Aposta e eu acredito que vai acontecer, Pedro. Mas sim, as
mas
duas
sim.
vitórias do Futebol Clube do Porto, depois da derrota no Estádio do Dragão frente ao Benfica, temos Denis Gull a titular ambos os jogos. E sem bola, Denis Gull acrescenta muito, Pedro.
Acrescenta muito. Eu aqui é um ponto interessante, porque é um ponto em que nós discordamos. Já sabes que eu sou muito aquele... Eu tenho aquele pensamento clássico de que acho que também cabe aos treinadores adaptarem-se aos seus melhores jogadores. E para mim o Samu é um dos melhores jogadores do Porto. E, portanto,
mas não é o melhor. O melhor jogador do Porto é o jovem prodígio.
E tens Fábio Vieira também, atenção.
Mas o melhor é o jovem prodígio neste
pronto.
Momento. Já não há dúvidas.
E não há dúvida se tu ganhaste a aposta comigo, não. Não.
A aposta que eu disse
queria, o Alex queria forçar-me a dizer isto.
E daqui a duas
está
semanas
dito, daqui
vamos
a duas...
fazer um parabéns especial.
Vamos falar sobre isso,
é?
Vamos falar sobre isso. Daqui a duas semanas, exatamente.
Adivinhar, pessoal,
fiquem atentos a isso.
Mas,
eu dizia-te sobre o Denis Gull. Ok, ponto 1. Percebo o que tu dizes e percebo o que é que Anselmi pretende com o Denis Gull. Portanto, aqui... Não, ou seja, não critico. Eu tenho pena que, neste momento... Samu não esteja a ser potenciado ao máximo.
Qual
porque
era...
parece-me que um jogador do potencial, do
sim.
talento, da qualidade do Samu tem que ser aproveitado.
E acredito mesmo que irá haver uma subida de rendimento no Futebol Clube do Porto com o Samu. Não tenho dúvidas, ok? Nós também vemos com o Palmer no Chelsea, que nós iremos falar da Premier League
já lá
neste
vamos,
episódio.
Sim.
não marca há 1200 minutos, ok? É surreal.
Últimos 15 jogos não assistiu nem marcou.
Exatamente.
Uma coisa...
E Samu não está a ter estes números, ok?
Certo.
Mas está a ter uma fase difícil. E é bom para o Porto mostrar competitividade interna
alguém.
Com
Denis Gull. Certo. Isto está
também
certo,
na Amazo, que antes era a solução quando não havia Denis Gull. Por isso sim, eu acho que o Porto conseguiu resolver o maior problema que nós em janeiro, nós em fevereiro, nós em março apontávamos sempre o dedo, Pedro, que era a criação no meio-campo. E agora com Fábio Vieira e o jovem prodígio que nós todos adoramos, a criação está a aumentar muito mais. Por isso sim, eu acho que o futebol do Porto está em crescendo, tal como equipas como o Sporting na Liga, que nós já vamos falar a seguir.
Olha, por falar, então, por mim vamos ao Sporting.
Eu acho que temos de ir primeiro ao Benfica. Porque a
produção... Vamos ao Benfica. Então, olha, indo ao Benfica, de forma muito simples e direta, há três jogadores, Alex, que para mim... Vá, dois deles que estão a fazer um 2025 em grande. Eu já te disse isto, para mim o melhor jogador do Benfica esta época é Álvaro Carreras, não tenho dúvida nenhuma sobre isto.
Audaz, sim.
E vou continuar a achar o mesmo até ao final da época.
É o melhor defesa esquerda na Liga Portuguesa de longe.
E pronto, e para mim é o único jogador do Benfica que manteve um nível de excelência a época toda.
Para
o único
mim, jogador do Benfica. Mas o melhor jogador em 2025 do Benfica é Pavlidis. Com 20 golos marcados
Pavlidis.
Em 4 meses,
era o que eu
tinha
de dizer, é que é isso. Carreras é o melhor da época, para mim. Sim. Mas deste ano civil, 2025... O que Pavlidis e Coxos
é o segundo
melhor. Pavlidis e Coxos têm estado a fazer, mas aqui destaca Pavlidis. Pavlidis está a fazer tudo bem, Alex.
Muito verdade.
Nós andámos aqui durante meses, tu lembras-te?
Sim,
e a malta lá em casa também. Andámos aqui durante meses a defender Pavlidis.
É verdade.
Calma, porque ele sai bem da marcação, ele vem bem no apoio frontal.
Porquê?
Ele pressiona bem, ele recebe e passa bem, ele faz tudo bem.
Mas é porque...
Ele não marcava.
Exato.
Ganhou confiança.
É porque eu e tu vimos um AZL Comar Ajax, um AZL Comar PSV e estávamos a estranhar. Porque é que aquilo
como
não
é que
estava
ele,
a entranhar.
Como é que ele não está a marcar? Mas, marcava antes,
exato.
Não é?
Exato. Mas o que é que Bruno Lage fez? Bruno Lage meteu
nele
os jogadores no sítio certo. Florentino, Luís no sítio certo. Carreras com a dinâmica certa com André Sheldrup. Coxu e Pavlidis a valorizar-se um ao outro e Frederic Oshens a valorizar toda a gente à sua volta
deu
nesta equipa do Benfica.
Deu o descanso certo a Turcoglu para voltar agora em grande no último terço.
E Tomás Araújo, a lateral direito, também foi uma excelente decisão que Bruno Lage fez a meter-o efetivamente nessa posição que está a valorizar o futebol do Benfica e foi audaz. O Benfica não ter sofrido um gol em Guimarães.
Ah, pois foi.
Vencer 3-0 esta equipa do Guimarães é um statement enorme em que o Benfica vence esta equipa do Guimarães com vários momentos individuais brilhantes, tanto do Coxu, como do Pavlidis, como do Carreras com o Sheldrup, adorei aquela dinâmica.
Querem a Turcoglu também, não te esqueças.
E Anatoly Trubin, sim, Diogo Costa é de facto um melhor guarda-redes na Liga Portuguesa, pela experiência, pelo que ele traz, por ser o capitão do Futebol Clube do Porto, mas o Trubin, com 23 anos de idade, tem 46 jogos em competições europeias.
Muita experiência europeia.
19 internacionalizações pela Ucrânia.
Ele entra Shakhtar e Benfica. Há pouco falávamos sobre isto os dois ali
94
fora.
Jogos no Shakhtar, 91 no Benfica.
E desses quase 200 jogos pelos dois, portanto com 23 anos, quase 50 são ao nível de Champions e de Liga Europa.
Exatamente.
A maioria ao nível de Champions
e
até.
São 250 jogos jogados ao mais alto nível.
Sim.
Tanto pelo Shakhtar, pelo Benfica e na Champions League.
Eu não tenho
isto
dúvida
é
nenhuma que o Anatoly Trubin, e vou dizer isto, para mim é um statement, o Anatoly Trubin, as duas defesas que fez em Guimarães,
sim,
contra o Vitória, são duas defesas de guarda-redes a sério de equipa grande.
Sim.
De guarda-redes que, quando o Benfica está a ganhar, impede que o Vitória empate.
Completamente.
E quando o Vitória está ali por cima do jogo naquele momento... Ele, na segunda parte, impede que o Vitória reduza a 20 minutos do fim.
Exatamente.
E se reduz aí o Vitória, o jogo podia ser diferente.
Daí o Guimarães ganhar dos... O Guimarães, o Benfica
o Vitória,
vencer
o Benfica
dos momentos.
Caso.
Com o Trubin, com o Pavlidis, com o Coxu.
Com momentos individuais, como tu disseste.
O André Sheldrup e Álvaro Carreras, obrigatoriamente para mim, ok, é uma opinião, mas obrigatoriamente para mim, têm de jogar pelo menos 20 minutinhos por jogo, ok?
Ah,
eu sei
concordo,
que era Artur Bonlu,
é
que... Di Maria,
é
a dupla quando estão em forma
e
não estão lesionados.
Não podes tirar Kerem. Kerem Artur Bonlu está a dar com bola e sem bola muito ao Benfica.
Mas tu podes meter também Kerem Artur Bonlu à direita e tens André Sheldrup e Carreiras que têm uma dinâmica muito
concordo
interessante
contigo,
os dois.
A dinâmica deles dois é sem dúvida.
Eles são muito lógicos no posicionamento.
Sabes o que é que eu te digo? Isto só confunde a cabeça dos adversários. Os próximos adversários do Benfica até ao final da época, e
sim,
nós volto a bater nesta tecla, e não, eu não retiro nenhuma palavra do que já disse sobre a qualidade e a profundidade do plantel do Benfica e sobre o porquê de eu acreditar que o Benfica
é o melhor coletivo.
Iria vencer todos os jogos. Já não vai acontecer, mas porquê é que eu disse isto? Porque é um coletivo, é uma equipa que tem muita qualidade individual e que neste... O Alex acabou de dizer que preferia esta ala esquerda.
Sim.
Eu acho que Arthur Gogu não pode sair dali. Reparem bem estes nomes e no que estão a render agora.
Não, eu...
Bruno Lage pode usá-los.
Exatamente.
E o treinador adversário não sabe quem é que vai jogar.
Exatamente. Exatamente.
E sabe que dali vem sempre qualidade.
E ainda há outros nomes, João Rego, Prestiani, há muita qualidade nesta equipa do Benfica. Por isso sim, faço o desafio para os comentários no YouTube, porque vocês são audazes. Quem para vocês é o melhor 11 do Benfica?
Sim.
Se calhar em futuro podcast, nós, não, no final da época, vamos fazer o melhor 11 da época.
Sim, sem dúvida. Sem
Mas
dúvida.
Sim, digam nos comentários o que é que acham do que nós
Como
estamos
é que encaixavam
este
11 do Benfica?
Mas o melhor jogador na Liga Portuguesa
Vai,
não está
não
no
não
Benfica, está
Vitor,
no Sporting.
Vitor
é
Jokers.
Vítor Jokeres.
Não há
Pedro?
Hipótese nenhuma e a cor acompanha a coroa do melhor jogador da Liga Portuguesa. O Jokeres, eu tenho que arranjar um dicionário. Nós temos que arranjar um dicionário guiocriano. Nós temos que arranjar adjetivos para Gyökeres, porque todas as semanas é impossível não falar de Vítor Gyökeres.
Mas cada semana que passa, quando Gyökeres está 100%, não, quando está 100% apto, Gyökeres está a melhorar. E é isto que eu
e
tenho de
dizer. E ele arrasta
a
equipa com ele.
Vítor Gyökeres ir para o Sporting foi a melhor decisão de carreira possível que ele podia ter feito. Ele valoriza o Sporting e ele valoriza a si mesmo.
Sem dúvida, sem
porque
dúvida.
O Gyökeres que chegou... extraordinário, dos melhores pontas que eu vi num primeiro jogo na
Mas
Liga.
Mas este Gyökeres...
Está ainda melhor.
Ora,
olha um detalhe que até em pontapés livres, a nível de marcação de livros, tem 3 golos.
É.
Não os tinha
Verdade.
Antes. E Vítor Gyökeres, com bicampeonato no Sporting, irá ficar na história, sem dúvida, do clube. Mas Gyökeres já tem 96 jogos,
sim, sim.
90 golos, 26 assistências. E no Coventry teve 116 jogos, mais 20 jogos, metade dos golos que tem no Sporting, 43 golos e 17 assistências.
É o Por crescimento isso, como jogador.
É uma liga também diferente. Verdade, mas houve um crescimento
sim,
enorme
é isso,
como jogador.
É exatamente. Ou seja, eu concordo contigo. O Sporting beneficiou e está a beneficiar muito de Vítor Gyökeres. Vítor Gyökeres, como o Alex disse, fez uma decisão acertadíssima de carreira, porque veio jogar para um clube que tem um projeto bem montado de há uns anos a esta parte e que está em claro crescimento ao nível de clube internamente e externamente.
Sim.
E o Gyökeres vem aproveitar, ou seja, o Gyökeres traz uma energia positiva ao Sporting e toda a sua qualidade, aproveitando um clube que nos últimos anos está nessa onda positiva, nessa energia, nesse crescimento. E isto jogou uma coisa com a outra.
Os primeiros jogos de Champions League de Morten Hoylman, de Debas, não sei, mas Morten Hoylman e Gyökeres foi no Sporting.
Sim, sim, exatamente.
Foi no Sporting. Houve essa valorização.
É, ora bem.
Mas eu queria destacar aqui
e
no Sporting.
Dá um e do outro destaque. Eu tenho aí outra coisa para destacar.
É a defesa do Sporting.
Okay.
É super composta.
Uhum.
Para mim, as melhores aulas que eu ouvi no Sporting no passado recente foi Porro e Nuno Mendes a titular. Mas a nível
não
de opções... Catamo, o jovem prodígio que joga quase todos os jogos do Sporting.
Titularíssimo.
Maxi Araújo, Mateus Reis, Nuno Santos que está lesionado. Isto
e é uma pena
opções.
Nuno Santos lesionado, sim, sim, sim.
E agora também as centrais, tens Edu Quaresma, tens Diomande, tens
Podes puxar o
Diomande
para trás para a central.
Gonçalo Inácio, exatamente. Pedro.
Olha, eu falas da defesa e eu não posso sair do tema Sporting sem dizer isto. Finalmente, Rui Borges, obrigado. Nós andámos aqui a dizer isto durante semanas e semanas. Finalmente... Rui Borges, e muito bem, colocou em simultâneo, em Alvalade, 2 alas ofensivos.
Exato.
O Sporting precisa disso. Sim. Para municiar mais vezes o ataque, para Gyökeres não ser uma ilha na frente, para não haver uma separação tão grande entre setores, 2 alas ofensivos. Eu não acredito que isso acontecerá no Derby na Luz,
não.
Daqui a 3 semanas.
E o meio-campo?
Não acredito.
O meio-campo, acreditas que vai ser Morita Hoylman? Eu cada vez acho
se,
mais...
Com o Morita a 100%, Morita e Hoylman é o meio-campo sempre.
Eu acho que Debast, Hoylman, talvez...
Com o Morita a 100%, é o
com
que eu estou a dizer.
Com as alas ofensivas que estás a dizer, a nível de criação,
agora,
talvez
há um
Debast,
jogador, há um jogador que eu sei que se tiver a 70% é tido lá na Luz.
Ah, é o Pote. Que parabéns, vai ser pai, é tão
Verdade.
Bom ver, não é? E sim, vai mudar a sua vida
Portanto,
agora.
eu acho que Rui Borges conseguiu encontrar agora aqui um equilíbrio entre jogos em casa e jogos fora para municiar a equipa de maior cariz ofensivo. E o Sporting ter 2 alas ao mesmo tempo de cariz mais ofensivo é muito importante.
Exatamente.
E eu gosto muito de ver o Maxi Araújo.
Muito
agora.
Interessante. E também falar isto que o Pote vai ser pai, o Afonso, o nosso amigo Afonso Figueiredo, comentou, foi o tempo livre.
Exatamente. Nosso Afonso.
Obrigado
é
Afonso, pelo comentário. E sim, mais uma vez, parabéns Pote.
Olha, Alex, por falar em parabéns, eu quero, já lá vamos.
Sim.
Já falamos sobre isto, mas eu quero dar os parabéns.
Ah.
A Vítor Pereira, antes disso, já vamos perceber o que é que eu estou a dizer isto.
Queres começar a dar os parabéns? Faz sentido.
Primeiro
faz
os parabéns, fiquem já com esta. Vamos falar a Vítor Pereira.
Completa 2 vitórias para o Manchester United e não acontecia desde 1979.
E a
80.
Minha pergunta é se tu tens Vítor Pereira no teu top de treinadores, porquê? Porque eu e o Alex decidimos hoje fazer aqui um desafio, 2 desafios num
Há
só.
Há muitos desafios aqui.
Que é top 3 melhores jogadores desta Primeira Liga, 24-25, uhum. e top 3, melhores treinadores desta Primeira Liga, 24-25. Tens Vítor Pereira?
Nos meus top 3 da Premier League, não.
Eu também não. Mas então a seguir temos a menção honrosa a Vítor Pereira.
Se houvesse um treinador revelação, talvez
encaixaria neste top.
Ou Marco Silva ou Vítor Pereira. Mas para mim, os três melhores treinadores na Premier League esta temporada, eu tenho em terceiro Nuno Espírito Santo, pelo que ele fez no Nottingham Forest, é histórico. Segundo lugar, Arteta, porque eu acho que a Arteta já está a consolidar o que está a construir, e sim, é a terceira época consecutiva em segundo, mas toda a gente sabe que falta ali um ponta de lança. E primeiro lugar, quem ganhou imediatamente desde que chegou na Premier League, foi Arne Slot, por isso sim, é o melhor treinador da Premier League para mim.
Olha, Alex, surpreendeste-me com a Arteta. Tu. Arteta está, reparem que a Arteta está a conquistar o coração do Alex.
É verdade, é o Lewis Miles Kelly, adoro aquele miúdo.
O Arteta está a conseguir levar o Alex nessa onda.
É Haaland.
Nessa onda Gunner.
Futebol formação é a minha especialidade, é o que eu gosto.
E quando há treinadores que conseguem apostar nisso, exato, com qualidade, tu ficas.
E agora,
ficas
Lewis Miles Kelly, Ethan Wanneri, Bukayo Saka, são três nomes que vão ficar na história.
Olha, Alex, o meu top 3 de treinadores nesta Primeira Liga, eu vou em terceiro lugar com Eddie Howe, em segundo lugar com Nuno Espírito Santo, e em primeiro lugar com Arne Slot. É o campeão, aliás, eu não tenho problema nenhum, o Liverpool já não tem uma mão, tem duas mãos na taça. Pode ser já a meio desta semana, se o Arsenal perder com o Crystal Palace.
Exato.
Ou então, será na próxima
grande
semana?
Grande vitória com o gol de Trent, não foi? Ao Leicester?
É verdade. Ali no foi poético esse gol, eu vibrei com esse gol. Foi tudo ali, foi incrível. E eu comecei a gritar, estão a ver, estão a criticar Trent injustamente, ele é um scouser, puro scouser.
Ai, ai, ai.
Como eu, que não sou, mas sou por empréstimo, sou scouser por empréstimo. Isto para dizer o quê? Nuno Espírito Santo, fantástico. O Nottingham Forest vai, sim ou sim, às competições europeias.
Uhum.
Eu acredito, e ainda acredito mesmo, apesar do complicado calendário, que vai à Liga dos Campeões, quero acredito. Mesmo acreditar.
Vamos lá.
O que Eddie Howe está a fazer no Newcastle esta época, esta época reinventou-se em relação à época anterior, Alex.
Sim, venceu um troféu.
E tem que dar este mérito. Venceu um troféu, está no top 4 neste momento, e eu acho que vai acabar no top 4.
E o melhor ponta de lança da Premier League não é Erling Haaland nesta época.
É Alexander Isaac.
E é uma valorização de Eddie Howe, Harvey Barnes, Livramento,
Tonali a voltar a este nível.
Dan Byrne, que é selecionado pela seleção inglesa.
Jacob Murphy.
Tonali está a jogar muito bem.
O nível de Jacob
Joe
Murphy.
Ellington,
Joe Ellington, que é um grande médio hoje em dia.
Com Eddie Howe, exatamente. Que era extremo, quem sabe, sabe.
Quem é que dava valor a Jacob Murphy? Agora está a pensar em Jacob Murphy.
É verdade,
Murphy.
Um excelente jogador também.
Isto são jogadores
no Norwich,
que Eddie
também era bom.
Tem catapultado.
Puxou.
E, portanto...
e agora eu acho que é a altura também de dar este toque ao Vítor Pereira, porque sim, completou duas vitórias frente ao United, não acontecia desde 79-80, consegue garantir a manutenção no Wolverhampton, tem 17 pontos de vantagem para quem vai ser despromovido, uhum. E sim, 5 vitórias consecutivas é surreal, ok? Isto é a primeira vez que acontece na história do Wolves e não perde nos últimos 6 jogos na Premier League.
Eu acho que o Vítor Pereira, Alex, ele está no sítio certo, no lugar certo, neste caso, o lugar Premier League, campeonato, e está também no timing certo.
Sim,
ele
sim.
Pegou num Wolverhampton que estava a lutar pela descida, e eu vou pedir aqui à nossa produção, nós temos uma imagem do Vítor Pereira, para terem uma noção daquilo que o Alex estamos a dizer.
É verdade.
Esta foi a evolução do Wolverhampton com o Vítor Pereira. Vítor Pereira chega à 16ª jornada, ele cumpre a primeira vez que ele é treinador do Wolverhampton, à 17ª, o Wolves tinha 9 pontos,
é
meus
verdade.
Amigos. O Wolves estava a caminho da descida de divisão.
Uhum.
O que acontece agora?
Estava abaixo de Ipswich, com 12 pontos.
Neste momento está à frente do Tottenham, West Ham, mesmos pontos que Man United, e vai com 5 vitórias consecutivas, que é um recorde na história do Wolverhampton.
Foi de 19º para 15º, e quando estava em 19º tinha 9 pontos,
é
e
isso.
Agora em 15º, 38
a
pontos.
A pontuação.
À frente de Tottenham, com 37, à frente do West Ham, com 36, e ambos estes clubes têm um budget muito superior,
claro,
ao do Wolverhampton, por isso é preciso dar mérito.
Mérito a Vítor Pereira, vai então na 5ª vitória consecutiva, está a fazer um trabalho fantástico no Wolverhampton, e está a cumprir o seu sonho, que ele disse na altura em que foi para lá,
sim,
na Premier League, e está, como é que eu digo, Alex, ele está a provar o seu valor.
É verdade.
Eu acho que é ali na Premier League também que é importante. E o Vítor Pereira está a conseguir.
E nós agora iremos falar também de Ruben Amorim, mas antes disso,
jogadores.
Quem é que são os top 3 jogadores para ti, Pedro,
então,
na
olha,
Premier
muito
League?
Facilmente. Em terceiro lugar, Brian Mbeumo. Em segundo, Alexander Isaac. Em primeiro, Mo Salah.
Em terceiro lugar, eu tenho Alexander Isaac. Em segundo lugar, eu tenho Bukayo Saka. E em primeiro lugar, eu tenho Mo Salah. Saka é o melhor jogador do Arsenal. e é o líder, é a referência. Por
tu
isso
quiseste sim. mandar a boca aos Gunners, é, vocês estão em segundo lugar em tudo, é no treinador também e nos jogadores, não é só na tabela.
E é interessante, Cole Palmer não está no top 3,
não está porque
não tem um gol marcado em 1152.
O homem de janeiro para cá, 2025, está a ser um ano terrível.
Mas
para o Cole Palmer.
Ainda bem, e gostei de te ouvir no Fulham Chelsea, ainda bem que Pedro Neto para os portugueses foi marcar aquele gol decisivo.
Ora bem, mesmo a acabar.
A vencer por 2-1, que o Chelsea não vence fora muitas vezes.
Mas há 8 jogos que não vencia fora o Chelsea.
Vencer fora foi o que o Wolverhampton fez a Ruben Amorim, com a dupla do meio-campo, João Gomes e André, que se têm valorizado muito, mas muito com o Vítor Pereira. Mas sim, o que é que está a acontecer com o Ruben Amorim, Pedro?
Oh, Alex, isso gostava eu de perceber. Ou seja, aliás, nós falamos sobre isto porque queremos perceber isso. Eu hoje tivemos aqui uma discussão um bocadinho mais quentinha, os dois.
Vamos discutir,
ou seja,
bora
vamos
lá.
Discutir agora. Eu acho que não é admissível aquilo que está a acontecer ao Man United na Premier League.
Sim.
Acho que é vergonhoso.
Sim.
E acho que o Ruben Amorim, neste momento, tem uma cota de responsabilidade, uma grande responsabilidade nisso também.
Mas
na minha opinião.
Mas Pedro...
Porque está desde novembro.
Mas o Ruben é responsável pelo Man United não acabar à frente do City 12 épocas consecutivas na Premier League?
Não, isso não.
É preciso uma reestruturação total para isso mudar,
Pedro. Eu concordo contigo, já fizemos aqui os dois.
E Man City é a melhor academia de Manchester.
Oh, Alex.
Não é Carrington.
Nós os dois, aqui nas últimas duas semanas, fizemos aqui bem... dois exercícios em que nos colocámos na pele de presidente, diretor desportivo do United e dizer, ok, o que é preciso
fizemos
para esta equipa melhorar?
Ideal, sim, fizemos o ideal.
E não só, e antes abordámos, ok, mas como é que esta equipa pode melhorar sem irmos aos 11 que fomos no último episódio? Portanto, já percebemos aqui que claramente é preciso uma mudança no clube e não é Ruben Amorim.
Mas...
eu não estou a dizer isso. O que estou a dizer é, nós não podemos desculpar com a questão do plantel, que não foi Ruben Amorim que montou, e da estrutura do Man United, que o Man United tenha 5 vitórias... que Ruben Amorim tenha 5 vitórias na Premier League com o
em
United.
Em 22 jogos.
Aliás, 6. E 3 delas foi com os últimos 3.
Exato. Em 22 jogos na Premier League.
É terrível.
11 derrotas, 5 empates e 6 vitórias. Mas eu acho que não é mais do que Ruben Amorim. Isto é a consequência de erros de planeamento.
É, sem dúvida.
Crassos.
Sem dúvida. Sem
quem
dúvida.
Gasta 60 milhões num ponta de lança que tem um gol marcado nos últimos 27 jogos, é isto que acontece, meu caro.
É
e sim, Bruno Fernandes, o melhor marcador do Man United neste momento, com 8 golos, Scott McTominay, que foi mandado embora, tem mais golos marcados do que qualquer jogador do Man United.
Olha, qualquer jogador que sai de lá vai resultar.
Mas não é assim. E com o Ruben Amorim vai mudar isso, Pedro.
Eu acredito nisso.
E eu acho que... porque é que aqui eu vou contra-argumentar-te contigo?
Dai,
que é a análise e o projeto e o planeamento no Man United, eu sinto que está a acontecer neste momento. Porque a ideia de jogo, ele está a jogar na sua tática, há jogadores que estão a melhorar muito na sua tática, dá para ver... Carrington, há jovens promessas que acreditam nisto e nós no mercado de janeiro não vimos o Man United gastar rios de dinheiro.
Pois não.
Vimos o Man United que disse, esta é a posição do clube, vamos emprestar Rashford, vamos emprestar Anthony para valorizar estes jogadores. Porque connosco a jogar este futebol do Ruben não se vão valorizar.
Uhum.
Por isso há uma análise da situação que estão com o Ruben Amorim muito realista e estão melhores. Porque Dorgo foi o único contratado por Ruben Amorim e nota-se que a nível
estava
de decisões
certo,
no último terço não está bom. Mas a nível de jogador completo na forma de jogar de Ruben é uma contratação muito boa.
Eu aqui concordo contigo nesse aspecto. Eu acho que está a ser projetado esse futuro. Está a ser analisado este presente e está a ser projetado o futuro. E as decisões de janeiro comprovam isso. Concordo contigo nisso e consigo ver que Ruben Amorim, e aqui é um elogio que eu lhe faço, quer sim ou sim,
sim
implementar as suas ideias e preparar os jogadores que já lá estão. E também fazer
Exato. Olha Harry
Maguire. É isso, preparar quem já lá está para o futuro do Man United com o Amorim. E também, Alex, e aqui vou outra vez dizer que concordo contigo, fazer a triagem de quem é que consegue e de quem é que não consegue.
Exato.
Aí
e toda
concordo.
A gente falou que o Real Madrid ia fazer a remontada, foi o Man United que fez a remontada.
O que eu digo, Alex, o que eu digo é, eu concordo que para o ano vou ver um grande Man United,
Exato.
Vou ver... Devido a Ruben Amorim,
Exato.
Concordo com isto. Portanto, Ruben, tem a minha confiança.
Uhum.
O que estou a dizer é, factualmente, nesta Premier League, eu também lhe atribuo responsabilidades pela posição vergonhosa, volto a dizer vergonhosa,
Sim.
em que o Man United está.
E ele
é
próprio,
isto.
E Ruben próprio também pensa assim.
Só vai ser ótimo,
que isso,
concordo.
Mas matematicamente, já é impossível o Manchester United
cheio de divisão.
Cheio de divisão, por isso
E
sim.
isto enquanto Scouser dá-me uma alegria, enquanto é de Liverpool, de falar sobre isto.
Mas vais ver muitos mais jogadores de Carrington a ser valorizados, como Harry Amass, que já vemos, e Tyler Fredrickson, muito bom central, gostei muito da sua estreia. Mas temos também aqui uma dinâmica
temos.
Que temos de fazer aqui
temos.
Antes de ir às jornadas a prever e convidamos toda a gente lá em casa a dizer quem para vocês são os top 5 médios defensivos atualmente. Eu acho que vamos ter um top 5 muito diferente, Pedro.
Oh, Alex, vamos lá ver. Olha, eu pergunto então, top 5 médios defensivos sem Rodri.
sem Rodri, exatamente. E nós não contamos Declan Rice como médio defensivo.
Como médio defensivo, exatamente. Alex.
A minha no quinto lugar, eu estava indeciso entre Morten Hoylund, Angelo Stiller, Gravenberch, mas eu escolhi João Neves no quinto lugar dos melhores médios defensivos.
Eu escolhi Morten Hoylund.
Oh, interessante!
Escolhi Morten Hoylund em quinto lugar.
Mas merece
Alex,
esse saco.
Eu em quarto lugar vou com Ryan Gravenberch.
Interessante. Eu em quarto lugar vou com o melhor médio defensivo para mim na Premier League, que é Moises Caicedo, no Chelsea.
Em terceiro lugar vais com?
Hakan Çalhanoğlu.
Muito justo. Eu vou com Frankie de Jong.
Eu só não meto o Frankie porque sim. Não tenho jogado todos os jogos
desta
época.
Sim, verdade, mas ele quando tem jogado agora tem sido impressionante.
Em segundo lugar tenho Joshua Kimmich.
Joshua Kimmich também.
E em primeiro lugar, Vitinha. O melhor médio defensivo atualmente no futebol.
Só para,
é o que ele faz jogar no PSG.
Só para ter
não
uma
é,
noção,
Pedro?
Até agora, em todas as posições, eu e tu concordámos no primeiro lugar. Já reparaste? Concordámos.
Nos centrais, não, concordámos do Van Dijk.
Concordámos com o Tibo com o retorno na baliza. Van Dijk nos centrais, no menos lateral esquerdo e a Kimi lateral direito.
Mas olha, costumo, eu tive de referir.
E agora
e obrigado,
com o Vitinha.
E obrigado a Tomás
não
Sousa.
Não combinámos.
Obrigado a Tomás Sousa.
Pelo desafio.
Por
exatamente.
Querer Tomás médios Sousa, defensivos nos comentários do YouTube.
Isso mesmo.
Foi muito bom ver. Mas
sem
sim,
dúvida.
Angelo Stiller, eu tinha de dar aqui uma mençãozinha.
Fizeste muito bem dar essa menção. Eu digo-te aqui, quem me custou mais não ter aqui neste top 5 foi a Hakan Çalhanoğlu.
Interessante. Eu gostei muito. Terceiro. Que é muito, muito
eu poderia perfeitamente ter no meu terceiro lugar em vez do Frankie de Jong. Eu quis dar aqui um destaque do Frankie de Jong.
E olha,
porque de facto quando ele está em Fórmula 2.
A carreira da Hakan Çalhanoğlu vai do Hamburgo para o Leverkusen, para o AC Milan, vai para o Inter em 2021 a custo zero. Muita gente não estava a acreditar que ia ser um grande jogador no Inter. E agora com a Simone Inzaghi, um pouco como a Serbi também.
Sim.
Sai da Lazio com Simone Inzaghi para o Inter.
É verdade.
E agora já
é
são jogadores com muito mais respeito.
Olha, Alex, vamos lá ao 1x2. Jornadas a prever, não
é
tivemos uma jornada muito forte na semana passada, nem muito forte, nem muito fraca, terrível. E portanto, eu pergunto, olha, jogos de terça e de quarta, já agora a dar aqui a nota que este episódio, aliás, o próximo episódio será gravado quarta-feira para ser quinta, à semelhança da semana passada.
E nós iremos falar de Champions League, por isso comentem no YouTube as vossas previsões das meias-finais.
Em relação a hoje, temos aqui um Man City-Aston Villa, Alex.
É verdade, e o Aston Villa na Liga nos últimos 10 jogos tem 9 vitórias, ok?
Eu estava, equipa aqui a já, eu estava aqui a dizer à malta qual é que era a minha aposta.
O quê?
Não sabe.
Dois Aston Villa. A odd está a 3,80. A odd do empate é a odd mais alta deste jogo, que está a 4. Eu vou com a odd de um 75 City.
Vai City?
Porque sim, eu disse que o City ia acabar em terceiro.
Pois disseste, eu como não disse isso, vou a Aston Villa. Eu não disse e não quero que acabe em terceiro. Portanto, eu vou a Aston Villa sem dúvida.
Interessante.
Alex, a seguir temos Benfica.
Tirsense,
quarta-feira à noite.
É uma oportunidade para rodar, não é? A equipa.
É uma grande oportunidade para Bruno Lage rodar a equipa, sem dúvida, e vai fazê-lo. Não há questão nenhuma aí. Eu aqui não tenho dúvidas. Vai ser Benfica 1, vai gerir, mas vai ganhar a mesma.
Com um gol de Prestiani ou João Rego. Bora lá, miúdos.
Com um gol de ambos.
Vamos acreditar.
Gol de ambos. Depois, também na taça, Rio Ave, Sporting, Alex.
Clayton, que está com 13 golos marcados na Liga. Eu sei que isto é para a Taça de Portugal.
E na baliza.
E Mista, que é um excelente guarda-redes. Atenção, dos melhores da Liga Portuguesa.
Concordo contigo.
E também Tiago Moraes, que sai do banco algumas vezes, mas é um desequilibrador
nato.
Eu
acho que devia ser titular mais vezes, Tiago Moraes.
Completamente. Eu acho que é muito semelhante ao Bruno Moreira. É um extremo muito forte em situações de um
pão. E também mais criativo.
E remata.
Portanto, pode
e
ser,
tem remata também.
É verdade, é verdade.
Por
gosto
isso
muito.
Sim, vamos ver.
Rio Ave Sporting, eu vou... Sporting 2.
Eu vou Sporting 2.
O Sporting
também
vai ganhar a segunda mão à imagem do ganho na primeira e vai à final da taça, portanto,
mas,
vamos ter derby no
mas
final
a aposta
da taça
que Clayton marca deve ser interessante, porque esta época, Clayton, primeiro gol que ele marcou na Liga Portuguesa foi ao Sporting, marcou ao Porto, marcou ao Braga, marcou ao Benfica, já marcou a
é
várias
verdade,
equipas
já marcou as grandes equipas todas.
Por isso, Clayton, quiçá, poderá marcar.
O Clayton é audaz. É audaz o Clayton.
Poderá marcar ao Sporting.
Olha, para fechar isto, temos um Barça-Mallorca. Alex, cá está.
Barça, my friend.
Cá está ele.
Celta de Vigo marcou um golo, subiu logo, ping, ping, no telemóvel. Era
não foi
Pedro.
Eu só mandei-lhe mensagem ao terceiro. Quando o Borja Iglesias faz um 1-3, eu pensei, bem, o Alex está tramado, vou provocá-lo.
Está tramado, não.
Volta.
Exatamente. 4-3. Barça vai ganhar a La Liga.
Tinhas razão.
E vai ganhar muitas outras coisas, como a Copa del Rey.
Só a La Liga.
Mr. Carlo Ancelotti, bye-bye, Xabi Alonso chegou aqui para marcar.
Só a La Liga, só a La Liga. Eu vou Barça 1, Alex.
Eu vou Barça 1.
O Barça
1.
Vai, de facto, internamente concordo, ganho tudo. externamente não vai ganhar.
Vamos ver, isso não Pedro, vai. Vamos ver.
A aposta está feita e a malta já sabe o que é, não é?
Mas sim, já ter um triplete nacional, já vencer a Supercopa.
Seria fantástico.
Sim. Vencer a Copa del Rey, que vai ser no final do mês, e vencendo a La Liga, não, vai ser dúvida. Fantástico.
E acima de tudo, o trabalho de Flick tem sido muito bom. E tem que ser honesto e tem que.
E foi revelado hoje, na DAZN, foi revelado hoje que o Rafinha ia sair. Antes do início da época,
exatamente.
Ele referiu isto.
Foi Flick que insistiu com ele para chegar.
Telefonou a Rafinha e disse: não, tu na minha tática vais valorizar-te muito. E foi a decisão
está a vista,
certa.
Está à vista de todos.
É o capitão.
Está à vista de todos.
É o capitão sem bola. O que Hansi Flick fez,
olha,
é fantástico.
Alex, e o que está à vista de todos também é que o Private Show vai ainda ter uma dose, uma segunda dose esta semana. Quanto a vocês aí em casa já sabem. Comentem, subscrevam, ponham aquele like maroto. E nós vamos ter aí coisas muito interessantes para falar na quarta-feira. Para já, hoje são este. E participem connosco desse lado. Um grande abraço, malta. Até quinta-feira.
Um grande abraço, pessoal, e sejam audazes.